News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
E, como eu disse na abertura, hoje nós vamos conversar com o prefeito Tauilo Tezelli aqui e vamos fazer um balanço de tudo o que foi feito, do que aconteceu aí, de orçamento, hein? Vamos falar desse orçamento aqui com o prefeito Tauilo Tezelli. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T, né? Hoje é um dia especial, né?
Especialíssimo.
Fazemos um programa numa terça-feira.
Uma terça-feira, prefeito, mesmo porque eu não estarei mais aqui na sexta-feira. Hoje.
Nem eu estarei em janeiro na prefeitura.
É, prefeito, hoje é meu último T-News aqui desse 2024, estou entrando de férias, volto só no final de janeiro à Rádio T, né? Ao ar na Rádio T, ao microfone da Rádio T. Prefeito, um orçamento aí maior para 2025, um orçamento de 142 milhões de reais a mais para o próximo prefeito. O senhor gostaria de ter tido esses 142 milhões em 2024 também, né, prefeito?
É. Mas se você olhar o orçamento área por área, se observa que saúde é mais de 200 milhões, porque contempla o quê? O hospital, o UBS, contempla todos os transporte, transporte aéreo, despesa com consórcio, despesa com SAMU. Então é um orçamento que mesmo se considerando aí 30% da receita, ainda falta recurso para a saúde. E muitas vezes falta recurso até por falta de profissionais também. Mas é o maior orçamento sempre é da saúde, né?
É, a Secretaria de Saúde, neste em 2024, teve 241 milhões de despesas, né? As despesas deste ano foram de 241 milhões 640 mil 114 reais e 22 centavos. Vai meio que equiparar ali, né? O orçamento do ano que vem.
É, mas você observa bem, né, Luiz? Todas as despesas com hospital UTI, toda a UPA, todas as unidades de saúde, todas as despesas do consórcio, SAMU, do transporte aéreo, todos os recursos da saúde, eles praticamente são destinados, vamos dizer, em várias áreas, e ainda a gente sente que falta recurso em determinado momento. Que você tem uma fila de cirurgia. Muitas vezes algumas filas que você tem não depende da prefeitura, depende do hospital ou depende dos profissionais. E a gente tem uma dificuldade ainda com especialistas, porque você não consegue fazer na velocidade que você precisa, porque você depende de profissionais. Então, constantemente você traz profissionais de fora para você poder fazer no mutirão e reduzir o tamanho da fila. E isso não é aqui em Camorão, isso é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro. Você tem problema quando você chega para o especialista, no especialista, quando você chega nos hospitais. A gente faz o possível. Quando eu assumi, tinha mais de 30 mil pessoas na fila. Então, você veja, um terço da população estava na fila, né? Hoje é bem menor o número, porque a gente investiu mais, a gente acompanhou mais. A gente tem uma dificuldade grande com os hospitais, que você precisa fazer uma cirurgia, mas eu dependo do prefeito, dependo do hospital. Depende da agenda do hospital, de UTI, de centro cirúrgico. E mesmo a gente gastando esse orçamento, falta atendimento para a população ainda.
Na área da saúde, lembrando que o senhor vem do seu segundo mandato e o senhor enfrentou aquela pandemia.
Nós enfrentamos a pandemia, nós equipamos todas as unidades, nós fizemos unidades novas, nós reformamos unidades, nós criamos algumas programas que a gente não tinha, como Ampara, CAPS infantil, a gente não tinha, a gente está ampliando, colocou a UPA para funcionar e está aumentando o tamanho da UPA agora. Nós trouxemos algumas especialidades novas, que seriam cirurgias que não eram feitas em Camorão, que hoje faz. Nós já temos o atendimento oftalmológico aqui, que antigamente você tinha que ir para Almarão, para Cia Norte, pelo SUS, e hoje você faz em Camorão. Você tem cirurgia bariátrica, que você não fazia em Camorão, você faz. Nós tivemos o recurso do SUS ampliado para câncer, dobrando praticamente o valor, e você trabalha a todo momento buscando recurso. Nós vamos ter agora um centro de reabilitação, um recurso do governo federal, que estamos para licitar 9 milhões, que é um local para você atender as pessoas que têm necessidade de recuperação. Então é um investimento do governo federal de torno de 9 milhões também, que vai ser instalado em Camorão. Então você, aos poucos, você vai melhorando, trazendo novos serviços, trazendo instalações novas. O novo Sisconcan, o governo do estado nós foi se doado o terreno.
Sim.
É, pela família do Dr. José Luiz Gurgel Fiorese.
Uhum.
E o estado arrumou recurso para construir mais de 30 milhões com mais equipamento, mais uhum. salas, mais especialistas para poder atender Camorão e região. Então, a saúde não para, você constantemente você pode fazer, que vai ter sempre gente na fila e gente esperando. Por exemplo, agora, você tinha algumas referências de Camorão que você mandava para Maringá.
Sim.
A partir do que o Maringá começou a não atender, você já sofre para você ter que encaminhar algum paciente uhum. de algumas especialidades que você levava para lá que você não tem em Camorão. Então, por isso que eu sempre lutei para a gente ter todas as especialidades em Camorão, para você não depender do transporte de pacientes para Curitiba, para Londrina, Campo Largo ou Maringá.
Uhum.
E nós avançamos bem, mas precisamos avançar mais ainda para poder todo paciente do SUS ficar em Camorão, todo paciente da região ficar em Camorão, não precisar se deslocar mais longe da nossa região.
O senhor diz todo paciente do SUS, prefeito, daí nós caímos na história do Hospital Santa Casa, que é Sim. o maior atendente do SUS em Camporã, na nossa região, é o Hospital Santa Casa, e o senhor precisou intervir, né, até por uma pressão, que digo, uma pressão do governo do estado para que isso acontecesse,
dos prefeitos
da região, e o senhor precisou intervir.
É algo assim que a gente nunca imaginou que se a gente tivesse que fazer isso, mas saúde pública, quando ela não tem assistência, você tem que tomar providência. Tanto é que nós tínhamos 40 leitos ocupados uhum. quando nós assumimos lá por falta de recurso, por falta de solução para os problemas. Então você tinha lá as UTI que não funcionava, a UTI neonatal que não funcionava, o centro cirúrgico fechado e 40 leitos ocupados. Ontem tinha 170 pessoas internadas na Santa Casa,
uhum.
hospital cheio. Isso demonstra o quê? Que antes, quando você não atendia, as pessoas tinham que ir para algum lugar fora de Camorão, Goerê, uhum. Terra Boa, Maringá, Arapongas, onde tivesse Vaiporã, uhum. você tinha que encaminhar paciente. E hoje, com 170 leitos, a gente tinha gente em Camorão na UPA que precisava de um atendimento, a gente não tinha como colocar lá,
uhum.
porque não tinha espaço para colocar. Então você vai no Dr. Claudino Cisnor lotado, você vai na Santa Casa também toda ocupada, e você tem que ter um estudo para o futuro para você aumentar o número de leitos e profissionais em Camorão, para você poder absorver aqui em Camorão uhum. todo esse público, que esses pacientes que estão indo embora de Camorão para ser atendido longe da família, longe da sua cidade, uhum. Mais perto da sua família, se recupera com certeza mais rápido, fica mais fácil para você visitar, fica mais barato para os prefeitos, a questão do transporte uhum. também. Então esse é um trabalho que vai ter que, daqui para frente, trabalhar para isso.
Sobre a intervenção no Hospital Santa Casa, prefeito, e o senhor lá, numa fala sua, lá no começo do ano, o senhor falou que se soubesse que ia dar um resultado tão positivo, o senhor teria feito antes. Mas agora, chegando no final do seu mandato, a decisão de se continuar com a intervenção passa ao próximo prefeito?
E com certeza ele vai ter que tomar uma decisão nesse sentido. Uma solução definitiva vai ter que ser dada. Ou você prorroga a intervenção, ou você compra um hospital, desapropria o hospital, ou você faz alguma coisa para tornar aquele hospital municipal, uhum. hospital estadual, alguma coisa vai ter que ser feita, né?
O ideal é não continuar com uma intervenção eterna, né?
Eu acho que a intervenção interna, não. A intervenção para sempre,
precisa-se
não.
Precisa-se ter uma diretoria,
porque
né?
tem um prazo, parece que a intervenção, você pode ir até 48 meses.
Uhum.
Então, você passou um ano, vai passar um ano, você tem que já começar pensando numa solução definitiva.
Uhum.
Aí tem que chamar o judiciário, chamar o governo do estado, mostrar o que era, uhum. o que é hoje e o que precisa ser feito. E aí trabalhar para resolver em definitivo o hospital.
Bom, o próximo prefeito, o Douglas Fabrício, já deve ter isso aí já meio que encaminhado em seus projetos, né? Agora vamos para a área da educação, prefeito.
A educação em Campo Mourão avançou e avançou bem. Se é só pegar os números do IDEB, nós estamos na média
uhum.
Do Paraná, acima de grandes cidades. E se investiu, nós investimos muito em reforma e ampliação de escolas, novas escolas.
Uhum.
Vão ter agora mais 3 para serem construídas. E equipamos as escolas e demos condições para que o professor fizesse um bom trabalho. Se não faltou material didático, não faltou merenda, não faltou Transporte, não faltou lousa digital para as crianças de quarto e quinto ano, computador nas escolas. Então o município avançou, fez seu plano do magistério depois de 20 e poucos anos também para valorizar a categoria. E o município hoje ele está numa tranquilidade, ele tem acho que 3 ou 4 escolas que estão sendo licitadas agora, e aí você completa 100% das escolas reformadas, ampliadas e dando condições para o professor fazer um bom trabalho. Nós temos agora o CMEI Santo Antônio, tem a Monteiro Lobato, a Domingos José de Souza no Tropical, nós temos a CMEI lá da Murupês, e tem um grande investimento que vai ser feito na Escola Eroni, que fica lá no Coapar, de ampliação. Por quê? A região do Lar Paraná, que a gente entendia que era uma região consolidada, que não tinha como crescer, ela vem aumentando o número de necessidade de vagas em creche e escola. Sim. Então, tanto é que uma dessas novas creches será no Lar Paraná. E nós estamos ampliando a escola também, como já ampliamos outros CMEs lá, como Vera Caram, para poder, como lá no Danfer, acho que Amor Perfeito, se não me engano o nome, também ampliamos, para poder atender aquela população. E aí, educação é algo assim que tem que pensar sempre em avanços, né? E Camburão vem melhorando e muito a educação. Eu entendo assim, que se está aumentando o número de alunos na proporção que está aumentando, porque a população está enxergando qualidade no trabalho que é feito, qualidade no ensino. Então hoje, nós devemos ter já uns 12 mil alunos, a gente começou lá com 9, nós já estamos com 12 mil alunos, né? Então isso demonstra que a população está acompanhando o trabalho e está procurando colocar seus filhos nas escolas do município.
Prefeito, nós tivemos uma das reclamações desse ano na área da educação, na área estrutural, que era o ar-condicionado. E a informação era que todas as escolas foi comprado o ar-condicionado, mas nem todas foi instalado.
Por quê? Vou dar um exemplo, o Kaique. Só para melhorar e fazer tudo que precisa ser feito na instalação elétrica do Kaique, nós contratamos uma empresa que está trabalhando, se eu não me engano, R$900 mil, para você organizar o Kaique, reforço de rede, espaço para colocar. Porque quando as escolas foram feitas, não se pensou em ar-condicionado, não se pensou em computação, não se tinha essa ideia, né? E hoje, isso é importante. Então nós compramos para todas as escolas, aquelas escolas que já têm uma rede de energia que suporta, já foram instaladas primeiro. As outras nós estamos fazendo reforço de rede para poder instalar os ar-condicionados. Mas todas as escolas já foram compradas o ar-condicionado.
Material escolar, para as crianças que vêm aí em 2025?
Não falta nada, já está tudo comprado em condições para que, quando retornar às aulas, com tranquilidade. Organizado carteira, material didático, organizado transporte, tudo organizado. Prefeito que assumir não vai ter estresse nenhum de se preocupar.
Nem os pais.
Nem os pais. E o do funcionamento das escolas. O que sempre acontece no começo de um ano é aquela demanda por vagas de creche.
Sim.
Que de repente você vai resolvendo durante, porque você abre a matrícula lá por setembro, tem uma demanda. Nem todas aquelas CMEs que as pessoas, as creches, dão certo, mas de repente dá uma próxima. Mas durante o ano, a gente resolve tudo.
Um dos projetos na educação que o senhor tinha, era em mente, e o senhor sempre comentou isso, em off principalmente, era do uniforme das crianças. Infelizmente, o senhor não conseguiu implantar isso.
Não. É que a gente tinha umas prioridades. Primeiro de tudo, reformar a escola, equipar a escola, fazer o que era mais importante. O próximo prefeito vai ter condição de fazer isso. Porque 90% das reformas foram feitas. Você precisa agora de pequenas manutenções em escolas. E algumas escolas querem já construir agora seu refeitório. Que as escolas também não foram construídas com refeitório para fornecer merenda. Porque cada um levava seu lanche de casa, comia sentado no recreio, lá no intervalo.
Correndo, ele comia?
Correndo. E agora não. Agora, para o Monteiro, as escolas estão que não têm, estão querendo. Por exemplo, Urupê está querendo. Parigô de Souza quer. E assim na sequência, todas as escolas querem ter um espaço para que as crianças possam fazer suas refeições. E as escolas não foram projetadas para isso. Então é uma demanda que eu não tinha, que passou a ter. Reforma na escola, depois computador na escola, depois lousa digital, depois ar-condicionado. Agora o que que vem? Vem o quê? As escolas que não tinham quadra coberta, hoje tem. Sim. Agora o que que é a demanda da escola? Tem um refeitório. Então essa demanda, é todo ano surge algo novo. Então é os refeitórios nas escolas, é o material, kit escolar, é o uniforme para as crianças, que é a próxima etapa, com certeza, que se for da vontade do prefeito, ele vai ter condições de fazer isso.
Não sei se o senhor já conversou com o Douglas Fabrício sobre isso, sobre esse uniforme escolar, no bate-papo de vocês ali, que era a sua ideia de que as empresas moruenses produzissem isso, não viessem numa empresa de fora.
É a sugestão que eu dei para a secretária de educação, para ela criar um modelo. Que tipo de tecido, que tipo de cor, como é que tem que ser a bermuda, como é que tem que ser a camiseta. E aí as pessoas receberiam um vale para comprar nas empresas de Camorão. Então eu vou num fabricante que se cadastrou e com o vale da prefeitura, ele recebe da prefeitura, ele paga lá o uniforme dele e recebe da prefeitura. Aí você não faz aquelas licitações que vem gente de São Paulo, de Santa Catarina, e o recurso não fica da cidade. Agora você imagina você fazendo 12 mil, então seria no mínimo 22 mil camisas.
Sim.
Daí você fala assim, duas bermudas por cada criança ou calça. Então são 24 mil que seriam feitos na cidade. Então a ideia de você dar um vale. Você tem o valor do credenciamento, quanto custa uma bermuda, uma camiseta, e com esse vale a pessoa vai comprar na cidade.
Escolhe onde ela quer.
E mesma coisa nós fizemos isso com a cesta básica, que você ia comprar a cesta, vinha dos mais diversos locais do Brasil, e deixava aí 10 mil cestas, 5 mil cestas, vencia, carunchava feijão. E aquela confusão toda, a pessoa tinha que ficar carregando aquela cesta nas costas, de onde ele ia retirar até sua casa. Aí nós criamos o vale, que ele compra nas empresas de Campo Mourão. Então ele vai perto da sua casa, com aquele cartãozinho, ele tem um valor, ele compra perto da sua casa. Então isso aí resolveu um problema de não ter armazenamento, não ter transporte, e as pessoas têm mais facilidade para adquirir seus produtos próximo da sua casa.
Muito bem, falamos da saúde, falamos da educação. Vamos para a área do esporte, prefeito. Nesses 8 anos o senhor frente à prefeitura, o senhor viu um crescimento nessa área, prefeito?
Na infraestrutura, sim. Nos ginásios recuperados, novos campos, novas arenas. Ontem, pista de atletismo. Ontem, essa semana entregamos mais um estádio.
É no domingo.
Mais um estádio. Dois times de futebol profissional na cidade. Tem a lei de incentivo ao esporte que distribui todo ano mais de 3 milhões para todas as associações, e com isso tem dado resultado, porque Camorão não é a quinta cidade do Paraná, mas todos os anos nas competições do estado ela fica em quinto. E nós temos hoje uma infraestrutura que a gente pode fazer grandes eventos. Jogos escolares, jogos abertos, jogos da juventude, porque nós investimos além da lei, nós investimos na infraestrutura nossa. E todas as vezes que a gente faz jogos aqui, a gente é reconhecido pelo estado como a cidade que mais organiza bem os eventos no Paraná. Tanto é que quando se fala o evento em Camorão, eles ficam tranquilos. Os jogos serão em Camorão, eles ficam tranquilos. E a cidade, quando ela ganha eventos, ela traz receita, ela traz alegria para a cidade, ela faz com que os atletas se interessem mais pela competição ser na nossa cidade. Então é algo assim que dá muito certo você fazer evento, principalmente na educação.
O senhor falou do estádio, o senhor inaugurou a primeira etapa de obras no domingo, ainda falta agora da cobertura e a iluminação, que já está licitado, né? Já está encaminhado.
Até fevereiro é você concluir a irrigação feita, o campo feito, alambrado feito, vestiário feito, arquibancada, agora é cobrir a arquibancada e a iluminação para ter jogos noturnos.
O Nacional já estreia na segunda divisão ali no Estádio dos Amadores com toda essa cobertura. Isso não vai mais ser um estádio dos amadores, né?
Não é dos amadores, é que no ano passado era tratado assim. O profissional joga no RB.
E os amadores ali no Golbier.
Tá. Mas não tem nada a ver. O estádio, a pedido do, acho que do Elivaldo, e porque o Getulinho dá o nome de José Carlos Galbier, que era uma pessoa que incentivava muito esporte, eu conheci muito bem, e foi dado esse nome para ele, né? Só que só tinha escritura e um campo mal cuidado. Tudo que está lá foi feito agora. Com a cobertura e a iluminação, vai ser o local dos grandes jogos de Camorão. Tudo bom, bem localizado, fácil para estacionar. Tranquilidade, num espaço coberto, que você, em qualquer lugar que você sentar, você enxerga o campo e bem.
Sim.
Então é um estádio para 4 mil pessoas.
Nem tudo são flores, prefeito, né? Na inauguração do estádio, daí vieram as críticas, né? Investiu aí 3 milhões de reais, por que não pegou esses 3 milhões e não investiu na saúde?
Pois é, mas o dinheiro que chegou, que nós fizemos o projeto para o estádio, veio para esporte, veio para o estádio. Não era um recurso assim que eu poderia fazer o que eu quisesse com o estádio.
É o tal da verba carimbada, né?
E que você vai pedindo, como exemplo, a entrada da cidade é uma verba carimbada. O aeroporto, a pista do aeroporto é uma verba carimbada. O novo Sisconcã é uma verba do estado carimbada. Parque do Lago é uma verba carimbada, eu não posso tirar o dinheiro dali e colocar em outro lugar. Mas o esporte, ele traz desenvolvimento para a cidade, traz motivação para as crianças, divulga a cidade, gera emprego, traz a região para Camorã no dia de jogos. E é algo assim que no mundo inteiro cada vez cresce mais as atividades esportivas, principalmente o futebol.
Muito bem. Prefeito, já que nós estamos falando nessa área, nós vamos falar agora sobre infraestrutura do município. Já vou aproveitar o gancho do esporte, que é o ginásio do Lar Paraná. Porque parece que é uma obra, parece que não vai terminar aquela obra, está todo mundo ansioso, principalmente quem mora na região do Lar Paraná, ansioso para ver aquela obra pronta ali.
Porque não é só o ginásio, né? A gente vai fazer um complexo de lazer no entorno do ginásio. Você vai ter pistas de caminhada, você vai ter parquinho, você vai ter ATI, você vai ter um campo sintético, você vai ter um local que a população vai poder frequentar o dia todo lá. Por exemplo, se depois nós fizemos no JK e deu vida pro JK, a ideia no aeroporto, mesma coisa.
Na Urupês. Muito bonito.
A ideia é você fazer nesses locais um local como se fosse uma área de lazer, uma praça, que a população assumisse e frequentasse. A ideia é essa, não aquele ginásio que você joga um dia à noite por semana, dois dias à noite por semana, e depois ele fica lá parado, sem vida. Não, a ideia é que você possa utilizar ele o tempo todo, e a comunidade tem esse espaço adequado para isso.
Muito bem, respondido sobre o Lar Paraná, agora vamos para a estrutura da cidade, né? Do que o senhor viu lá há 8 anos, né? Com os postes republicanos que o senhor adora. Como o senhor vê a cidade hoje, prefeito? Foi esse boom de obras aí. Obras que ainda não terminaram, né?
Nós temos aí mais uns 150 milhões de obras em andamento. Tem mais uns 200 e poucos milhões para começar.
Foi mais de 1 bilhão em obras?
Entre o recurso que o município conquistou, da Sanepar, de tudo que a gente poderia conquistar, sim, passa de 1 bilhão. Então agora mesmo nós temos uns 200 e poucos para começar e uns 150 começado, que já está conquistado, né? Então com isso a cidade vai melhorando seus espaços públicos para atender a população, vai melhorando suas ruas e avenidas, avançamos, por exemplo, em 100% de iluminação, 100% de asfalto, praticamente 100% de água tratada.
Lembrando que a iluminação ela foi toda mudada, né, para LED, né?
18 mil pontos de energia mudados para LED, que possibilitou uma economia de praticamente 50% na conta da iluminação pública. Por isso nós estamos com o projeto pronto de fazer a usina, para você pagar a iluminação da cidade e pagar a iluminação dos prédios públicos todos. Está para ser licitado, tem recurso já garantido, né? E por problema de projeto não foi licitado agora em novembro, dezembro, mas vai estar pronto para o próximo prefeito licitar.
Muito bem, e uma das grandes obras, que era uma das mais sonhadas, que era a entrada de Campo Mourão. A gente fala em saída, não, mas é a entrada, né? O que entra, quem vê, que chega aqui, não é que ninguém vai embora, acaba nem olhando, né? Mas quem entra na cidade, a entrada de Campo Mourão, para quem chega, para investimento, né?
E quando você chega, você vê outra cidade, os investimentos acontecendo ao redor, naquele espaço. Você chega na cidade e você não tem mais aqueles ferro velho, aquela parte sem asfalto, aquela escuridão, né? Você tem entrada de cidade que você chega e fala assim, olha, o que mudou a entrada de Camorão com esses investimentos que aconteceram do governo do estado. É a obra assim que destacou, que a população entendeu como mais importante. Então ali você tem do Milton de Paula Walter até a Sede para Maringá contratado já. Você tem as duas passarelas para serem feitas. Você tem um aeroporto sendo
Recapeado.
Recapeado e com a nova estação.
Uhum.
Toda aquela entrada do aeroporto, que era um terrão lá em frente ao Kart Club, lá em frente à Cercan, você passou a ter um espaço que dá para você fazer um centro de convivência amanhã de pouco. Centro de convivência, uma área de lazer para a população, que você tem dois espaços grandes. Daí você anda um pouquinho, você vê o estádio sendo feito.
Uhum.
Em seguida você vai, tem a Praça do Ilhabela. Só naquela região, daí você tem um investimento que a gente está fazendo no cemitério de Camborão.
Lembrando que o aeroporto todo foi cercado.
Cercado.
Né? Foi feita uma obra ali.
Você está ampliando a UPA. Estamos ampliando o posto paulista. Só naquela
região. Restaurante popular.
Tudo aquilo naquela região está sendo feito. Então, tudo aquilo que foi possível conquistar de recursos do governo de estado e um pouco do governo federal, e nós fomos atrás e conquistamos. Então, são espaços que não se mexia há muito tempo. Era um espaço, por exemplo, o cemitério nunca se investiu. Aí você vai, por exemplo, para a entrada da cidade. Então são investimentos necessários que foram possíveis. E com trabalho em equipe nosso.
E nessa região ali do Tropical, com essas obras, acaba valorizando os imóveis que são para ali.
Já valorizou muito, né? Porque eu me lembro que comprava um terreno do Tropical lá atrás por R$500. Você vai lá, você não fala menos de R$100 mil no terreno Tropical. E a cidade 100% asfaltada, 100% de LED. Então é outra cidade, né? Bem arrumada, organizada. E agora tem que fazer a manutenção dela, né?
É aí que está o pulo do gato. É a manutenção do que foi feito, prefeito.
Mas é possível, sim, viu? Fazer a manutenção, talvez reforçando, talvez a equipe, talvez terceirizando. É possível. Por quê? Com a solução, como nós assumimos o trânsito, toda a receita do trânsito ia para Curitiba. E hoje ele vem para Camorão. E aí, com esse recurso, você vai melhorando a sinalização, melhorando a mobilidade, investindo nos bairros, em sinalização também. Isso vem sendo feito já. Então, o próximo prefeito tem um município internamente organizado, dando condição para que a arrecadação aconteça e ele tenha receita própria para fazer investimento.
Muito bem. O próximo prefeito ele vai ter 2 anos aí para inaugurar obras, né, que estão em andamento no município. Está pegando um carro andando e esse carro não pode parar. Né?
O Douglas, eu não indiquei nenhum secretário, assim, o que foi me pedido, o que eu achava desse ou daquele. Mas não cheguei falando, nomeia esse, nomeia aquele, faz isso, faz aquilo, porque o mandato não é meu. Mas quando ele nomeia a grande parte da equipe que estava, foi a mesma coisa que eu fiz quando eu assumi do prefeito Rubens Bueno. Eu nomeei 80, 90% da equipe do Rubens para continuar. Por quê? Já vinha dando sequência, grande parte eu que já havia indicado, e sempre foi o mesmo grupo. Quem apoiou o Douglas apoia o Tauílio, quem apoia o Tauílio apoia o Rubens, quem apoia o Douglas. Então, não é grupos isolados. Esse aqui é a turma do Rubens, esse aqui é a turma do Douglas, esse aqui é a turma do Tauílio. Não. É o mesmo grupo que está junto há muito tempo. Então, com certeza, vai haver sequência de trabalho quando você indica o mesmo secretário. E dá tranquilidade para o prefeito. Alguém que não entenda de prefeitura, que ganha uma eleição e que vai para a prefeitura achando assim, isso aqui vai mudar tudo, em 4 anos ele não consegue mudar nada. Em 4 anos ele não consegue administrar a cidade. Em 4 anos ele não aprende o que é uma administração municipal. Que não é assim tão simples assim, com o pessoal chegar e falar, olha, vou resolver. Muitas vezes você tem um problema na sua casa de 2, 3 filhos que você não resolve. Imagina uma cidade que tem 100 mil pessoas, que todos têm demanda, todos dependem uma hora ou outra do município, e você tem que fazer tudo para satisfazer 100 mil pessoas. Então, é difícil quem entra lá falar assim, eu sei de tudo, vou resolver. Não vai resolver. A gente tem experiência do passado de pessoas que fizeram esse discurso e não resolveram.
Muito bem, prefeito. Nós falamos aí da estrutura do município, mas agora nós vamos, como o senhor falou, de casa e filhos, nós vamos falar de funcionalismo público. Ganhos dos funcionários públicos durante esse tempo, o que o senhor conseguiu aumentar ou melhorar para o funcionalismo público?
Olha, o funcionalismo público, nós temos plano de cargos e salário do CLT, da saúde, nós temos o plano do magistério. Nós elencamos algumas atividades profissionais que a gente entendia que ganhava menos que a outras cidades do Porto de Camarão, a gente corrigiu. A gente criou o Vale Alimento de R$550 por servidor. E a gente, nesse período, a gente procurou corrigir algumas injustiças que a gente tinha no quadro e também não deixamos de dar correção da inflação e até um pouco mais nesse período. Então, passa de 40% os aumentos que foram dados. Nesse período, né? E todos aqueles avanços que tinha que pagar, hora extra pendente, que tinha também de muitos e muitos anos, todos foram relacionados.
Muito bem. É, foi pelo menos esses últimos 4 anos, o mais tranquilo em relação a uma convivência com o sindicato dos servidores?
Foi porque existia boa vontade do sindicato de conversar, de negociar. Uhum. Eu quero tanto, não dá, dá tanto. Ah, mas não dá para dar isso? Não, não dá, dá para dar isso. E as coisas têm que ser desse jeito. O sindicato faz o papel dele de querer sempre mais. E a administração tem que ter um equilíbrio, né? Que a receita é de todos, para você cuidar da cidade, cuidar do servidor, fazer os investimentos necessários. Então foi uma convivência porque houve vontade de dialogar, de conversar. Quando existe aquela vontade de brigar, de fazer manifestação, todo mundo sai perdendo. Uhum. Né? E é um ambiente que não é bom para ninguém. Uhum. Sempre se tem que ter um ambiente do diálogo. Não deu? Vou fazer greve. Legal, pode fazer. Mas você tem uma transparência do que quanto que o município arrecada e quanto que ele pode dar. Você tem um limite da lei. Você não pode passar dos seus 51%. Por quê? Porque é 5% abaixo dos 54%. Uhum. Então, até aquela faixa você tem que manter. Então, a gente sempre trabalhou pensando na lei de responsabilidade fiscal, em manter os compromissos em dia e poder também ter recurso no município para poder fazer alguns investimentos. E isso foi possível. Mandato, nós resolvemos o problema da cidade, resolvemos o problema do servidor e o relacionamento de uma maneira geral com as entidades, com o sindicato, foram bem tranquilas.
Muito bem, prefeito. E para encerrar aqui o nosso papo, nós vamos falar sobre o futuro, se o município tirar do papel, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão. A gente fala em futuro, né? A gente consegue visualizar uma cidade mais para frente.
Olha, é algo assim que a gente sempre pensou, desde 2008, por aí que a gente vinha falando isso, colocando no plano de governo. O que a gente entende? Eu vou dar alguns exemplos simples, que a população vai entender. Quando você vai discutir o sistema viário, se você tiver uma discussão melhor, você começa a observar que as ruas do Albuquerque não poderiam ser estreitas daquele jeito, por exemplo. Que o contorno de Camorão não poderia ser como estava programado antes, que era passar do lado da Santa Casa. Hoje já ficou muito mais para frente. Então você tem situações que você começa a discutir agora que vai dar problema no futuro. Por exemplo, você passa do lado do aeroporto, vou dar outro exemplo. Quando você vai para Maringá, você tem uma ruim estreita do lado da Coamo, do lado de um terreno do aeroporto, que você vira à esquerda. Se você tivesse um planejamento de futuro, você ia fazer uma avenida ali, sendo já no contorno.
Fazer uma ligação.
Então são coisas assim que você, talvez, se você estivesse discutindo qual é o modelo correto, não é verdade?
Sim.
Você teria feito melhor.
É a Pedro Viriato, né, que seguiria ali.
Vou dar outro exemplo. Você vai sair da Santa Casa para ir para Maringá. Quando você chega no Santa Cruz, tem uma rua estreita ali. Você vai ter que entrar num terreno integrado, comprado integrado, para poder fazer a avenida ali. Então, isso estou falando de sistema viário, né? E por isso que quando se faz planejamento de longo prazo, você já contempla esses problemas que podem surgir. Então você tem que pensar no meio ambiente, você tem que pensar no sistema viário, você tem que pensar em recreação, você tem que pensar quando você vai fazer um loteamento, você tem que ter escola, você tem que ter poção, você tem que ser atividade de lazer. Então você tem que planejar a cidade que ela seja boa para todos. E como é que você faz isso? Planejando, pensando, discutindo, trazendo as universidades para discutir, acompanhar o que está acontecendo no mundo ou acontecendo no país, para ver o que você pode fazer também de futuro na cidade. O que você vai fazer nesse projeto de calçadão na área central? Aumenta, diminui o calçadão? Como é que você faz a integração da praça com o calçadão, com o comércio, com o sistema viário? Então são discussões assim que não é assim da vontade do prefeito. É igual um plano diretor, é igual um plano de mobilidade, é igual um plano de transporte coletivo. Tudo isso tem que ser discutido.
Muito bem, prefeito. Agora vamos falar do seu futuro, prefeito. A partir da semana que vem, o senhor deixa de ser prefeito. E como que o senhor está pensando agora a sua vida pós-prefeitura, aí, pelo menos nesse período?
Não, com muita tranquilidade, né? Todo mundo sabe que o mandato tem um prazo. Todo mundo sabe que chegou de 31, você não é mais prefeito. Então a vida continua. Você vai cuidar da sua vida, dos seus negócios, das suas atividades. Se você vai continuar ou não na política, é algo que vai acontecer. Ah, vai ser candidato a deputado? Pode ser, pode não ser. Então são discussões que começam a ser feitas já a partir de janeiro.
Mas a população vai continuar encontrando o senhor no domingo de manhã?
Sim, com certeza.
A cidade perfeita.
Ah, sempre vai, né? Sempre vai, porque os amigos que a gente faz, os amigos que você já tinha. Então sempre tem alguém que você lembra que você quer visitar. E eu faço isso com muito prazer.
Muito bem, prefeito. Gostaria de desejar ao senhor um Feliz Natal, então. E que janeiro o senhor dá uma parada, prefeito. Dá uma descansada, né? Dá uma viajada. Dona Rosana, provavelmente ela vai querer viajar em janeiro e o senhor vai ter que ir junto. Tem que descansar.
Aproveitar a oportunidade, né, Luiz? Deixar já agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez durante muitos anos, muitas sextas-feiras, hoje na terça. Desejar a todos de Camborão, a todos que me acompanharam, né? Que todos realmente tenham um Natal em família, com paz, harmonia, e que a gente vai ter com certeza um ano 2025 melhor.
Com certeza, prefeito, que o senhor possa curtir a sua família, curtir os seus netos e aproveitar um tempinho um pouco mais livre. Dá uma desligada, prefeito.
Tá bom.
Se vai ser 24 horas no ar, não dá certo não, prefeito.
Não
sempre
dá.
No 220. Obrigado, prefeito, pela oportunidade de ter entrevistado o senhor aí do SUA há 2 anos e meio já nessa função aqui. Obrigado pela sua oportunidade, prefeito. E nós voltamos a conversar no ano que vem em alguma oportunidade, prefeito.
Sim, senhor. Um abraço. Bom dia a todos. New.